Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze.
Olá, ouvintes. Começa agora o segundo episódio da segunda temporada do Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje eu estou aqui com Altieres Frei, que é psicólogo, um paulistano morando em Curitiba há 8 anos, atua em clínica tateando esquizoanálise enquanto dobra da psicanálise. Graduado pelo Unesp de Assis, concluiu o mestrado pelo Núcleo de Subjetividade da PUC São Paulo e o doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É autor de textos e artigos sobre a relação entre clínica e política na saúde mental, antiproibicionismo, luta antimanicomial e biopolítica. Olá, Altieres, muito obrigada por topar estar aqui hoje no programa.
Olá, Priscila. Olá, ouvintes. Para mim é uma satisfação enorme poder bater papo aqui com vocês. Espero que a conversa dispare ideias para todos nós.
Essa é a ideia, Altieres, essa é a ideia, ouvinte, poder fazer circular algumas das ideias da psicanálise, sobre esquizoanálise de uma maneira mais crua, sem a necessidade da amarração. A ideia é justamente essa, Altieres, que a gente possa ser disparador de ideias e é isso. Essa é a ideia do programa. No primeiro programa dessa segunda temporada, ouvintes, eu conversei com a Lívia Santiago e com a Camila Macedo sobre feminismo e psicanálise, sobre cinema, feminismo e psicanálise. Está tudo disponível lá no site, em breve no Spotify, se vocês quiserem ouvir, se não puderam ouvir, quiserem compartilhar conosco suas opiniões, será um grande prazer. O meu convite para o Altieres, ouvintes, vem de uma certa percepção de que a psicanálise precisa de uma abertura, de que a psicanálise e o mundo contemporâneo, eles precisam dialogar de alguma maneira, e, enfim, há algum tempo já acompanho o trabalho do Altieres, a gente já teve algumas trocas, uma pessoa que conhece bastante de Deleuze, e, ouvintes, como a gente está nessa perspectiva de dialogar cinema e psicanálise, antes de ouvir um pouquinho da biografia e do trabalho do Altieres, a gente vai fazer isso ao longo do programa, eu queria trazer uma questão, né, que tivemos nas nossas conversas anteriores à gravação do programa de hoje, sobre atendimentos online. Você me disse e trouxe uma ideia que me botou a trabalho, Altieres, de que os atendimentos online nos permitem pensar a psicanálise e o cinema. Conta um pouquinho pra gente disso.
Pois é, Priscila. Bom, eu tô num percurso com a clínica, com uma retomada do trabalho na clínica aqui em Curitiba há algum tempo, que culminou com a locação de um consultório. Eu montei ali meu espaço, meu setting, né, como a gente diz, num edifício antigo aqui de Curitiba, edifício Tijucas, 17º andar, e lá estava eu super empolgado com o divã novo em folha, aquela máquina de café expresso, né, pronta para trabalhar, quando fomos acometidos aí por essa fratura, né, na subjetividade contemporânea, no mundo, né, que foi a pandemia, que é a pandemia do coronavírus. Gosto de pensar nisso como uma fratura do tipo AC-DC, fazendo um trocadilho com antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, é antes do coronavírus e o D, por enquanto, de durante, né? Esperamos que seja logo D de depois, né? Quer dizer, estamos nessa fratura CDC, como eu tenho chamado, e, claro, isso exigiu toda uma reconfiguração dos espaços, do trabalho na clínica, com essa migração para o mundo online, para as telas, né? Bom, o consultório continua lá, guardando os livros, e tenho trabalhado aqui desde casa, né, desde um cômodo, com o computador, e isso me colocou a pensar, como muitos de nossos colegas analistas, né, em como se dão essas relações transferenciais, essas projeções, né? Isso que às vezes na clínica eu gosto de pensar que às vezes a gente começava a escutar a pessoa antes mesmo dela abrir a boca, né? Pela forma como pega na maçaneta e gira para abrir, para entrar Sim. na sala, né? Tudo isso é um jeito de escutar a pessoa que enfim, que nos procura, que demanda por análise. Então, o que seria o equivalente disso diante das telas, né? Uhum. Isso começou a exigir um estudo que depois, bom, em relação a essa mudança, né, para as telas, isso me fez pensar nas relações disso com o cinema, né? Fui investigar também, tem um estudo do Gilles Deleuze, cinema, né, sobre cinema, imagem e movimento, muito baseado nas obras de um filósofo, o Bergson. Mas antes disso, né, antes mesmo de cavucar esses estudos, me veio uma sensação de estar fazendo cinema, né? Uhum. Quer dizer, o que seria o equivalente a acompanharmos a pessoa pegando na maçaneta e entrando na sala, né? A gente transporta isso para as telas, para como cada pessoa se organiza em termos do seu cenário de fundo, colocação diante das câmeras, né, da câmera, e outras questões do tipo, né? Acho que há uma consideração que é todo cinema, todo filme, ele é um documentário sobre si mesmo, né? Ainda que seja uma ficção, ele documenta aquele movimento, aquilo que está sendo produzido, e isso também acho que faz eco com essa prática da clínica intertelas, né? Como eu tenho chamado.
Sim. Enquanto eu te escutava aqui, eu estava lembrando um texto que as crianças dizem, do Deleuze, né, no qual ele fala sobre o Homem dos Lobos. E enquanto você se apresentava aqui, eu pensava e se localizava, né, no espaço, então o edifício Tijucas, os livros, pensava assim no quanto os espaços que a gente habita têm relação com aquilo que a gente consegue narrar do que vem da clínica, né? Então, interessante isso que você fala, né, de pensar o cinema, essa intertela, porque talvez isso se reverta e nos possibilite pensar a clínica depois quando voltar, essa ilusão, né, do depois quando voltar, que a gente nunca sabe quando vai acontecer, e o cinema como uma potência, né, metafórica, dá para dizer, você acha?
Acho que sim, acho que, bom, o Deleuze nesse texto, ele diz que a história do cinema não se confunde com a história da filosofia. A filosofia lida com conceitos, né? Conceitos que são discutidos, rebatidos, ao passo que o cinema tem essa relação com a imagem e o movimento. Mas ele abre uma chave que é pensar o cinema como capaz de fazer uma filosofia do futuro, no sentido da imaginação, das utopias, das visões de futuro que o cinema traz, né? Então, acho que isso, por si só, já cabe para pensarmos na clínica, né? Depois da estabilização da pandemia ou o que quer que aconteça. Mas também me interessa muito essa questão da imagem, do ver, né? De como que nós nos constituímos, sobretudo pela forma com a qual olhamos o mundo, né? Sentimos, percebemos, mas sobretudo quem tem a faculdade da visão, a forma com a qual nós olhamos o mundo, né? Uhum. E o cinema, às vezes Hollywood acaba pulverizando isso, né? Mas ele traz em si uma terapêutica, na medida em que apresenta imagens, na medida em que apresenta rostos, lugares, perspectivas, né? Alçar isso a uma terapêutica significa dizer, bom, imagens podem também ser curativas, estética pode também ser algo apaziguador, né? Há algo aí por investigar, por trabalhar, e eu particularmente penso muito agora na ideia de projetores, né? Trabalhar, caso voltemos a atender presencialmente, ter ali algumas imagens rodando, ou algum cantinho da sala, ou né, fazer essa seleção para ver o que disso dispara, né? O que disso pode ser potente ali dentro das conexões de cada um. E aí, claro, né, Priscila, a conversa vai a perder de vista quando a gente traz a dimensão do imaginário, né, nessa tópica lacaniana, né, mas, enfim, são assuntos que eu só arranho, mas que eu acho que dá para fazer essas ativações todas aí, né.
Não, sim, com certeza, né, pensar no estatuto do imaginário para a clínica, eu acho que é um grande desafio para a psicanálise, para a clínica de um modo geral, né? Sobretudo para a psicanálise lacaniana, né? Se a gente pensa aí na clínica da neurose, entre aspas, né? E nesse trabalho de desconstrução, muitas vezes, do imaginário engessado, né? Que gera sofrimento, trazer essa perspectiva aí nos permite pensar e fazer até um giro disso e pensar na potência, né? Do imaginário.
Eu acho que
ativa, como você disse.
Eu acho que é aí que a gente vai cavucando, né? Por exemplo, acho que cada um de nós se lembra da nossa experiência enquanto analisando, né? Que fomos, como que era a situação com as imagens. Eu, por exemplo, sou capaz de descrever os quadros que havia na sala do analista, da analista com quem eu fiz meus percursos, né, de análise, ou meu percurso picotado em diferentes estações, né. E tem uma questão aí, Priscila, que se a gente, né, der mais corda ao pensamento, a gente vai vendo assim, como que o Freud começou essa brincadeira, né, dizendo assim, começou com a ideia da hipnose, com aqueles estudos com o Charcot. A hipnose, ela começava, né, de uma perspectiva de, bom, para você falar, é preciso, na medida do possível, cessar todos os estímulos externos. Daí a questão da hipnose, daí a questão de um corpo moribundo, sonâmbulo, balbuciando aquilo que se queria arrancar dele. O próprio Freud reviu esse método, né, dizendo, não adianta a pessoa falar o que disse, mas não estar consciente sobre o que diz. Então, o que poderia ser atenuador do estado de hipnose? Aí vem o divã, enquanto técnica, enquanto instrumento, dentro daquela perspectiva de ficar relaxado, o mais calmo possível, né, reduzir os estímulos externos, e daí fazer todo esse processo. Isso abre margem para explorarmos esse campo sensorial que o setting pode trazer em termos de projeção e que a própria rua pode trazer se nós trabalhamos com settings não convencionais. Me refiro às clínicas em movimento, né? Clínica peripatética, é uma ideia do finado Antonio Lancetti. O próprio acompanhamento terapêutico faz muito isso, sim, consultório na rua, hoje os movimentos de psicanálise que atendem em praça, né? Então, tudo isso, nós vamos tendo um cenário em que, bom, isso que está acontecendo compõe a análise, atravessa a análise, sim, e pode ser explorado, manuseado, investido. Claro que não se trata de, bom, agora nós vamos fazer análise com as fotos da sua infância, traga aí para conversar sobre isso. Bom, eventualmente até pode ser, né? Claro que não se trata de fazer, então, a clínica, por exemplo, com as fotos da pessoa quando criança projetadas, só se for um desejo da pessoa, né? Uhum. Mas pensar o que disso pode ser ativador, do mesmo jeito que no setting, às vezes a gente pensa que tal quadro ali pode ativar uma conexão, ou tal cor, né? Ou tal luz, né? O que, que a gente pode usar em termos de recurso de imagem em movimento, né? Essa perspectiva do cinema.
Essa imagem em movimento é interessante, mas me ocorreu aqui, Altieres, uma situação clínica de muitos anos atrás, de uma criança que tinha sido abrigada e que não se apaziguava, né? Até o dia em que nós usamos como recurso uma fotografia da identidade da mãe, né? E ela não lembrava o rosto da mãe, e me ocorreu procurar uma foto dessa mãe. E a gente conseguiu a identidade, né? Xerocamos, né? Na época, xerox. E demos. Isso teve um efeito curativo não, apaziguador, organizador. Eu andava sempre com essa identidade, com essa foto da mãe, né, no bolso. Eu acho que algo por aí, né?
É, algo por aí, Priscila. É, e aí acho que cabe, né, nós estamos conversando sobre ideias cruas, né, como comentávamos. Sim. Acho que tudo isso pode ser melhor desenvolvido, ter lastros com autores que pensam essas questões, né, quem dera levar essas investigações para um programa de pesquisas mesmo, né? É, mas me interessa muito essa relação de, bom, isso que é difícil parar, isso que é difícil pousar em termos de atenção, né? É, como que a gente pode usar a imagem a nosso favor nesse sentido? Acho que esse exemplo que você traz do seu percurso clínico ilustra, né? Quer dizer, tantos estímulos, tantos afetos, né? Tantas questões em movimento, e a imagem, ela faz essa função do divã, né? Ela faz essa função onde a pessoa pode parar e ter períodos maiores de concentração. Isso vai muito naquela linha da contemplação, né? É aprendermos a contemplar, reaprendermos a contemplar. Vai muito na ideia de aprender a lidar com o silêncio, com as pausas e com as paisagens que às vezes parecem não se mover, mas tem sempre uma folha despencando da árvore, né?
Precisamos fazer uma pausa agora,
tá bem.
Nesse sentido, estamos aqui falando de imagem e movimento. Esse é o Movimento da Psicanálise. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.